Olá, eu sou Rafaela Canito.
E eu sou Giovanni Menicucci.
Esse é o DNA BMA, série de podcast do BMA que leva até você experiência, agilidade e inovação em um só clique.
O tema do nosso episódio de hoje é STJ no cenário da pandemia e pós-pandemia, perspectivas e desafios. Com o início da pandemia, os tribunais precisaram se readaptar rapidamente para, de um lado, assegurar a saúde e segurança dos servidores e, de outro, manter a qualidade da prestação jurisdicional. Afinal, o judiciário é a arena qualificada para a solução desses conflitos surgidos em decorrência da própria pandemia. Conflitos entre particulares, controle da legalidade de atos do poder público e questões urgentes ligadas à área de saúde estão aí entre alguns dos temas mais corriqueiros.
Por outro lado, procurando se adaptar a essa nova realidade, os tribunais adotaram também o trabalho remoto. Audiências, sessões de julgamento, sustentações orais passaram a ser realizadas de forma virtual. E no episódio de hoje, nós vamos debater como o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, está lidando com essas questões. Quais os principais desafios e perspectivas no cenário de pandemia e pós-pandemia?
Para discutir esse tema hoje conosco, o DNA BMA convida André Macedo de Oliveira, sócio do BMA em Brasília, responsável pela área Tribunais Superiores. André é mestre e doutor pela Faculdade de Direito da UNB, onde é professor. É autor de livros e diversos artigos. E foi também desembargador titular do TRE-DF entre 2016 e 2018. Olá, André, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui hoje.
Oi, Giovanni. Oi, Rafa. Muito bacana. É um prazer bater esse papo aqui com vocês e esclarecer para o público leigo, para os estudantes de direito e também para os jovens advogados um pouco do cenário do STJ. Vamos lá.
Vamos sim, André. Nos últimos anos, o Poder Judiciário vem ganhando muito protagonismo no Brasil, né? Tem sido cada vez mais comum ouvir falar sobre decisões judiciais diversas, STF, STJ, TSE, TST. Isso é muito legal porque mostra um envolvimento maior da sociedade com a justiça e a concretização dessa justiça. Mas, como outros órgãos da administração pública, o Poder Judiciário tem uma estrutura bem complexa, né? E é difícil para o homem médio, né? Vamos chamar assim, entender a dinâmica processual, as competências, enfim, é tudo muito nebuloso para quem não é do direito, né? Então, nesse contexto, trazendo a reflexão para o nosso tema de hoje, qual que é exatamente o papel do STJ nessa estrutura? Como é que funciona?
Rafa, ótimo ponto. Para o público leigo, e por que não para os estudantes, é importante pontuar o que é e o papel do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, ele foi criado pela Constituição de 88. Ele foi pensado a partir de uma crise vivenciada pelo Supremo, em razão do volume de processos. Veja só, Rafa e Giovanni, a ideia da criação do STJ era desafogar o volume de recursos do Supremo. E hoje, o que vemos? O STJ passa há tempos por uma crise desse mesmo volume de processo. Ou seja, aconteceu com o STJ o que aconteceu com o Supremo antes da Constituição de 88, razão pela qual foi criado o STJ. São inúmeros casos julgados pelos ministros, e isso afeta muito a qualidade das decisões e até mesmo a efetiva prestação jurisdicional. Agora, o tribunal, ele vem sempre se preocupando com a redução desse volume e com algumas medidas, ou muitas medidas, para julgar de forma coesa e com qualidade. Aliás, acho que tem um ponto interessante, que o novo presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, que assumiu no lugar do ministro João Otávio Noronha, nessa última quinta-feira, agora dia 27, ele, no discurso de posse, ele afirmou exatamente esse ponto, que a demora na entrega da prestação jurisdicional, ela deve ser dizimada, segundo ele, porque ela implicaria um serviço público, olha que interessante, um serviço público ineficiente e que realizará todos os esforços para acelerar a prestação jurisdicional, implementando um sistema de gestão colaborativo. Também vale o esforço dos próprios ministros do tribunal e da administração do STJ. Isso é inegável. Outros instrumentos, como os recursos especiais repetitivos, inteligência artificial, a modernização dos sistemas internos do tribunal, aumento de servidores de capacitação, pesquisas, justiça em número, enfim, tudo isso somado vem ajudando nesse desafio. E agora, Giovanni e Rafa, tem mais um desafio, que é a pandemia.
Pois é, André. Agora temos mais esse desafio. E com o início da pandemia, como é que isso tudo foi modificado? As medidas sanitárias, elas afetaram a qualidade da prestação jurisdicional? Quais os principais reflexos que você observou nessa questão?
Giovanni, a meu sentir, num primeiro momento, o susto, o improvável, né? Vou dizer nesse sentido. E aí vem aquela pergunta, o que faremos? Um novo cenário, incerteza e depois medidas sanitárias, fake news, ou seja, muita, muita informação. Cada um dizendo uma coisa. No âmbito do judiciário, queria destacar também que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, teve um papel fundante para uniformizar em suas resoluções, em suas normas, as medidas, como suspensão de prazos, julgamentos telepresenciais. E no STJ, não foi diferente. Com muita prudência, o STJ adotou uma série de medidas internas e externas, e destaco dentre elas o teletrabalho e o julgamento telepresencial. Na semana passada, vimos uma nova portaria, talvez com a chegada do novo presidente, que mencionei acima, que os julgamentos telepresenciais se estenderão até dezembro.
Então, no mínimo até dezembro, a gente experimenta essa nova realidade, o novo normal no direito também, né? Esse é outro ponto que chama bastante atenção, né? Como é que a suspensão dos prazos, julgamentos telepresenciais, como é que isso está funcionando na prática? Tem muitos questionamentos? Porque com a adoção dessas medidas, deu para perceber alguma redução de volume do processo? Isso ajudou um pouco no volume, na redução de volume de processos do STJ, que você estava comentando?
Bom ponto, Rafa. Olha só, o STJ ele já adotava, antes mesmo da pandemia, o julgamento virtual para alguns processos nas turmas. E aí eu destaco o agravo interno e os embargos de declaração. É uma semana de julgamento, o que dá tempo para os advogados assim, despacharem os memoriais, fazer audiências com os ministros. Agora, com a pandemia, passamos a ter os julgamentos aqui telepresenciais, que são os antigos julgamentos presenciais, mas pela plataforma do STJ. Então, o advogado ele pode participar da sessão, fazer sua sustentação oral e até acompanhar os seus casos quando não tem sustentação oral. E essa medida, como eu disse antes, ela perdurará por hora até dezembro desse ano, como eu bem mencionei. Mas você me perguntou também se há muitos questionamentos na sua pergunta. Eu digo a você, bem, que no início tudo era novidade e uma sensação de, eu vou usar dizer, de estranhamento. É isso mesmo, estranhamento. Vou usar essa palavra. Mas aos poucos todos fomos, assim, acostumando com esse sistema. Agora eu pergunto, e o que o STJ poderia fazer diferente? É o que tínhamos, né? E é o que temos. Novos tempos. O que temos é que no futuro próximo, se Deus quiser, vamos olhar para trás e abraçar os pontos positivos, os aprendizados e o que de fato poderá contribuir para uma efetiva prestação jurisdicional sem ferir as garantias das partes, que é importante, né? E também, principalmente, dos advogados. Mas, Rafa, por fim, você também me perguntou se com essas medidas é possível perceber uma redução do volume de processo no STJ. Bem, pelas estatísticas divulgadas recentemente até pelo STJ, houve um número maior de julgamentos. Mas isso tem que ser balizado também em razão do trabalho remoto, que eu me referi antes, e avaliado o número de decisões monocráticas, decisões proferidas pelo próprio ministro, pelos ministros, pelo ministro relator, a recorribilidade e os julgamentos colegiados. Isso tudo é importante nessa análise. É uma avaliação que melhor deve ser feita num cenário pós-pandemia, na minha leitura, tá? Isso deve ficar pós-pandemia. É isso.
É interessante. A adaptabilidade está mais uma vez na ordem do dia, né? Vamos falar de futuro, André? É possível já prever um padrão daqui em diante para esse período pós-pandemia? Esse modelo remoto de julgamento veio para ficar?
Rafa, olha só, eu responderia a sua pergunta com uma palavra: incerteza. Acho que é algo incerto. São tantos fatores que deveremos levar para qualquer análise, minha visão. Mas para não deixar sem uma resposta agora, eu digo que deveremos ter um modelo híbrido, ou seja, do presencial e do virtual. O virtual tem também suas qualidades, não há como negar. No podcast do meu sócio Chico, do Chico Mosnick, ele falando aos jovens advogados, destacou bem isso, né? E para quem não viu, vai conferir. O Chico mencionou e reforçou bastante isso. Mas enfim, como eu disse, penso que teremos um modelo híbrido, com uma flexibilização para o trabalho remoto, ou seja, com aumento dessa modalidade. O atendimento aos advogados também deverá ser ampliado para esse modelo virtual. Para isso, não vai impedir e nem acabar com a importância dos despachos, das audiências com ministros e a entrega de memoriais, que são ações, a meu sentir, muito importantes para você destacar o seu caso no tribunal. E, digamos, até para chamar a atenção para ele, para o seu caso. Mostrar que, de fato, se trata de uma tese ou algo que esteja na diretriz do papel constitucional do STJ, que é de uniformizador da legislação infraconstitucional.
André, você ocupou por 2 anos a função de desembargador titular do TRE-DF. E, nessa condição, viveu na pele o desafio da magistratura. Com base nessa sua experiência, quais foram os maiores ganhos alcançados pelo Poder Judiciário nesse período aí de pandemia?
Pois é, Giovanni, boa pergunta. Eu tive esse privilégio, né, de passar por essa experiência, foi muito gratificante. E o que mais me marcou foi que, a partir dessa experiência, hoje eu vejo os casos com um novo olhar e de forma, digamos, artesanal, observando os pontos centrais discutidos e o que realmente importa para um advogado levar ao julgador e como levar a esse mesmo julgador essas questões. Quanto à segunda pergunta, eu faço a você e a Rafa a seguinte provocação. Houve, de fato, algum ganho? É algo que temos que avaliar. E caso a resposta seja positiva, o maior ganho é que aprendemos que há ferramentas que poderão alimentar uma prestação jurisdicional mais séria. E mais, que é possível uma uniformidade nas diretrizes normativas do Poder Judiciário. Essa avaliação ela tem que ser feita quando, de fato, a pandemia acabar. Acho que tem que sopesar os gastos, importante, né? O tempo e, sobretudo, preservar as experiências positivas. Como eu disse antes, teremos, quem sabe, um modelo híbrido. Precisamos agora pensar positivo para esses ventos ruins irem para longe. É isso.
André, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Percebemos que o desafio é enorme, mas várias conquistas foram alcançadas nesse período turbulento. E vamos deixar já, para um período pós-pandemia, agendado um novo bate-papo para avaliar os efeitos, já com uma distância histórica deste evento. Muito obrigado.
Bom, será um prazer, Giovanni, Rafa, e eu que agradeço a vocês dois. E parabéns pela condução do podcast BMA. Está bem legal. E espero que vocês tenham gostado.
Ah, claro que a gente gostou muito. E a gente vai repetir mais vezes, hein, André? É isso, pessoal. Continuem ligados nas nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato, para dúvidas, dicas de temas, outras sugestões, o nosso e-mail é dna@bmalaw.com.br. Tanto o nosso e-mail quanto nossas redes sociais, você pode conferir na descrição do nosso perfil no podcast.
Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um episódio do DNA BMA.